Meus amados irmãos, nós convidamos todos a abrir a palavra de Deus. O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Nós estamos com a proposta, neste mês de maio, numa série de pregações sobre o tema família guiada pela fé, baseado aqui então no texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, que é um texto muito conhecido dos judeus até hoje, né, o Shemá. E como nós podemos extrair desse texto lições para as nossas vidas, famílias, relacionamento familiar, educação de filhos, a instrução dada pelo Senhor. Ontem eu estive na cidade de Pombal para a realização de um casamento. E na reflexão, né, na meditação, naquele momento do enlace matrimonial, meditei, pensei sobre a responsabilidade que é constituir uma família. O casamento é uma instituição divina, nós não temos dúvida quanto a isso. O ímpio, o incrédulo, ele quando se casa, ele está cumprindo uma ordenança de Deus. Mas por desconhecer a Deus e a própria palavra de Deus, ele muitas vezes tem a sua família à parte, distante dos propósitos de Deus estabelecido pela sua santa palavra. Quando um crente casa, quando um cristão casa, além de estar cumprindo ali a ordenança de Deus ao homem sair do seu lar e aí se juntar à sua mulher e ser uma só carne, um cristão quando casa, ele casa, portanto, debaixo dos parâmetros normativos da palavra de Deus. Seja no relacionamento conjugal, seja na criação e educação dos filhos. Então, um cristão, quando ele casa, ele deve seguir e estar a par e conhecer o que Deus tem, as diretrizes que Deus tem para o seu relacionamento conjugal, para a sua família. Então, casar é muito bom. Constituir família é muito bom, ter filhos é maravilhoso, mas para o cristão não é algo aleatório, é algo dado por Deus e, portanto, ele estabelece para nós princípios. Então, o cristão, ele tem sobre si essa grande responsabilidade quando se casa, quando constitui família, quando tem filhos, quando cria filhos. Ele não cria filhos simplesmente para povoar a terra, mas ele cria filhos para povoar o reino de Deus. A herança do Senhor são os filhos, são bênçãos do Senhor. E nós queremos tratar nessa noite sobre a educação de filhos, educando filhos segundo a Bíblia, segundo os princípios bíblicos. Lembrando aqui aos irmãos, vou lembrar alguns votos, né, que foram feitos quando do batismo dos seus filhos e que você fez perante a igreja e perante Deus e que muitas vezes é negligenciado, é esquecido. Ou mesmo como você cria o seu filho, Paulo escreveu aos Efésios, criai-os na disciplina do Senhor. Então, criar filhos para o crente é algo de grande responsabilidade. Ele deve criar segundo os princípios bíblicos. Eu quero lhe convidar a ler o texto de Deuteronômio 6, a partir do verso 4 até o verso 9 e depois o verso 20. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Verso 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Vamos orar? Feche seus olhos, ore agora para que Deus fale ao teu coração, para que Deus nos renove nesta noite pela sua santa palavra, que esta palavra venha a nos despertar, que essa palavra venha a nos quebrantar nesta noite, a reconhecermos as nossas faltas, as nossas negligências, e reconhecermos a necessidade de obedecer ao Senhor, de fazer tudo de conformidade com a sua santa palavra. Pai amado, nos abençoa, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Nós a ti oramos. Amém. Uma reportagem da BBC de Londres, falando sobre violência doméstica, em que o Brasil faz parte desta estatística. Violência, diz o título da manchete da reportagem, violência silenciosa, as agressões de filhos contra pais. Um relato de uma mãe: ela me agrediu, minha filha me jogou no chão, não podia respirar e ela quebrou o dedo da avó que tentou me ajudar. Um relato de uma mãe de 42 anos que mora em Madrid, na Espanha. Psicólogos e sociólogos analisam o fenômeno, que não é novo, mas que aumentou nas últimas décadas. É uma forma de violência dentro das famílias, na qual os filhos abusam verbal, emocional, econômico e fisicamente dos pais ou tutores para assumir o controle. No Brasil, os números da violência de filhos contra pais também são relevantes. De acordo com dados compilados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, em 2012 foram 4.289 registros de casos de violência de filhos contra pais. Em 2013, 5.559. Em 2014, 4.454 casos. Um total em 3 anos de 14.302 casos de agressões de filhos contra pais. Educar não é fácil. Criar é fácil. Para criar uma criança, basta lhe satisfazer as vontades. Educar é trabalhoso. Issami Tiba, né, psicólogo já falecido, muito famoso nas suas palestras sobre família. Criar uma criança é fácil. Basta satisfazer-lhes as vontades. Educar é trabalhoso. Educar é trabalhoso. Vivemos uma geração, meus irmãos, em que, por esse relato da violência silenciosa nos lares, percebemos que cada vez mais as crianças, os filhos, se tornam rebeldes, contundentes, resistentes à educação dos seus pais. Por outro lado, temos pais que negligenciam o seu papel de educadores dos seus filhos. Alguém já disse como poderia ajudar a escola a educar os filhos? E o educador disse: não, você está enganado. A escola ajuda você a educar os seus filhos. Vivemos uma geração de facilidades. E a bênção da escola integral, onde você lança seu filho de manhã e só pega de noite, né? É um alívio. Você fica livre para fazer o que você quiser, mas você muitas vezes não sabe, não tem noção do que o seu filho está aprendendo na escola, com o que ele está convivendo. Eu vi um relato de um pai de que passou 4 anos orando, acompanhando seu filho de 16 anos, que estava com uma amizade muito forte com um traficante de drogas, maconha, e levou para dentro de casa, dizendo para o seu pai que era seu amigo. E o seu pai então repreendeu, ele disse: não, pai, o senhor é preconceituoso, ele é meu amigo. E esse pai, me contando com muita sensibilidade, 4 anos de oração para salvar o seu filho, para impedir seu filho de entrar no mundo das drogas. Isso é educar, isso é cuidar, e não jogar para que os outros cuidem, quando a responsabilidade é sua. Então, essa questão de terceirização, até na educação dos filhos, acontece. Os pais não querem mais ter esse trabalho. E eu estou falando no âmbito geral, vamos entrar no âmbito religioso, que aí sim chama atenção, que você, como crente, um cristão, pesa sobre você essa responsabilidade de criar seus filhos na disciplina e nos caminhos do Senhor. Sim. Ah, pastor, mas tem sido difícil. E quem disse que ia ser fácil? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquela criancinha está muito mais para demônio do que para anjinho, não é? Apesar que alguns anjinhos, pelas peripécias que faz na igreja, muitas vezes é chamado de demôniozinho, né? Mas a gente precisa entender que a criança, ela é pecadora desde que ela nasce, e ela naturalmente tem a tendência de resistir a qualquer repreensão, qualquer instrução, qualquer correção, assim como você e eu temos muitas vezes para com a palavra do próprio Deus. Então, a primeira coisa que, como pais, precisamos entender: a criança, ela é uma pecadora, ela naturalmente vai resistir, ela não vai querer se submeter, naturalmente ela já nasce assim, ela não nasce inocente, ela já nasce inclinada para o pecado. Então, é um desafio muito grande para os pais, e nesse mundo que vivemos hoje, essa sociedade hoje, em que oferece, né, para as crianças, desde mais tenra idade, né, 3, 4 anos, já estão com o seu smartphone, já sabe mexer no smartphone mais do que o pai e a mãe, né, já sabe mexer nos íconezinhos ali, tudo, acessa o WhatsApp, 4, 5 anos, né, já tem essa facilidade de aprender. E este, meus irmãos, é um dos caminhos, uma das portas que está se abrindo nas famílias para a entrada de tudo aquilo que não presta, na maioria das vezes. Não somente influência, por exemplo, dos youtubers, né, que tem aí milhões de seguidores no YouTube e são formadores de opinião de jovens e adolescentes e até de crianças, que já tem até canais de youtuber crianças para crianças. Então a concorrência hoje é muito grande para com os pais na educação dos seus filhos. Pastor, é desleal, como é que eu tenho apenas período da noite com meu filho? Ele passa o dia na escola, ele chega para fazer a tarefa, eu chego cansado, como é que eu vou educar esse menino? Só sobra a igreja. Mas a responsabilidade última não é da igreja. Veja, a igreja vai lhe ajudar a educar, mas quem educa é você. Pela Bíblia, são os pais que são responsáveis na criação, educação e instrução dos seus filhos, biblicamente falando. Então esses meios hoje, essa concorrência hoje que tem surgido na sociedade para a educação dos filhos, é uma porta que está escancarada cada vez mais, que a criança se... De criança, porque adolescente, 8, 10 anos, hoje tem o seu tabletzinho na internet, tem o seu smartphone conectado lá, 4G na internet. E você muitas vezes não sabe o que o seu filho está acessando, as conversas que ele está tendo e com quem está tendo. Um dia desses, meus irmãos, uma mãe me conectou pelo Facebook pedindo oração pelo filho. Mais ou menos 18, 20 anos, eu o conheço. Eu digo, o que foi que houve? Não, pastor, é porque eu vi no WhatsApp dele uma conversa dele com outro menino, uma conversa homossexual, apaixonado pelo menino. Misericórdia. Você está percebendo? Como para nós, como pais, hoje é redobrada a vigilância, o cuidado. Então Deus, quando nos deu filhos, é para nós educarmos, inculcarmos neles a lei, a palavra do Senhor. Eu quero lembrar aqui aos irmãos algumas perguntas que nós fazemos quando batizamos filhos de crentes, né? E observe alguns detalhes. Prometem que se o Senhor Deus for servido, conservar a vida deste seu filho até a idade da razão, hão de instruí-lo como vem ensinado na Sagrada Escritura. É uma pergunta que a gente faz para os pais. E a pessoa, os pais prometem diante de Deus e da igreja, se nós vamos instruí-lo sim, de conformidade com as Escrituras. Não de conformidade com as modas que surgem, as tendências que surgem por aí na educação de filho, mas segundo a palavra de Deus, com correção, com disciplina, com firmeza. Outra pergunta que fazemos na hora do batismo às crianças: vocês prometem ensinar a ler para que leiam por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? São perguntas que a gente faz. E chama atenção aqui, porque essa pergunta diz: vocês prometem serem exemplos de piedade, pais e mães que precisam ser exemplos para os filhos, porque o exemplo fala mais do que a palavra. Sabiam disso? Pais que mandam os filhos para a igreja e ficam em casa assistindo jogo, mas não vêm para a igreja. Mães que mandam os filhos para a igreja, mas não vêm para a igreja, porque não tem nenhuma programação relacionada à sociedade dela. Então é desse jeito que crentes estão criando seus filhos, mas quando a criança atinge lá a idade da razão, quando ela atinge a maioridade, a primeira coisa que ela chega para o seu pai e para a sua mãe e diz: olha, muito obrigado, mas eu não quero mais saber de igreja, não. E você diz: pastor, eu não sei o que fazer. Realmente você não sabe o que fazer, porque você deixou solto, não soube ser firme, não corrigiu quando era para corrigir, deu liberdade, deixou que os outros instruíssem o seu filho, quando você deveria instruir seus filhos. Eu quero fazer um desafio aqui para os pais que têm crianças aqui nesta noite, que oramos agora há pouco. Vou chegar em casa após o culto, chame seu filho e sua filha e converse com ela sobre o que você está ouvindo nessa noite. Compartilhe com ela a pregação aqui de Deuteronômio, a importância da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Outra pergunta que fazemos no batismo da criança é assim: vocês prometem ler com ela a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar do culto? Os pais hoje mais não têm paciência com seus filhos, terceirizam. Está aqui: respeitar o culto divino e participar dele. Antigamente, né, tinha aquele famoso beliscão. O filho estava lá do lado da mãe, estava dando trabalho, a mãe: fique quieto. Ele ficava quieto para ele respeitar o culto, para ele participar do culto. Ou seja, a responsabilidade dos pais de passar para a geração seguinte o quanto Deus é importante, o quanto a palavra de Deus ela é essencial para as nossas vidas, é ela que determina o nosso viver, meus irmãos. Claro que tem surgido aí várias teorias, né, de educação, Paulo Freire, coisa e tal. Fique com a Bíblia, siga a Bíblia. A Bíblia ela é de Deus, ela é palavra de Deus, é ela que nos instrui. Aqui no texto de Deuteronômio, como nós falamos, é um texto de um momento de transição. Moisés vai morrer, Josué vai assumir, aquela geração não vai entrar na terra santa, quem vai entrar é a outra geração, são os filhos. E Moisés aqui tem a preocupação de enfatizar a importância da lei, da palavra de Deus, de que aquela nova geração pudesse então ser educada nos caminhos do Senhor. Veja aqui o verso 4, ele fala da centralidade, da exclusividade de Deus. Só o Senhor é Deus. Depois ele fala no verso 5, amarás a Deus, Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, Deus. E agora no verso 6, Moisés diz, essas palavras estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. A ênfase aqui, meus irmãos, é que a nossa vida familiar esteja impregnada, encharcada da palavra de Deus. Que em tudo a palavra de Deus seja o nosso norte, que ela possa ser o fator determinante de nossas decisões. O que é que está acontecendo hoje com as famílias cristãs? Os filhos não mais querem obedecer aos pais, querem fazer o que bem entendem. Mas pela Bíblia não é assim. Enquanto estiver em minha casa, tem que me obedecer. Está certo? Corretíssimo. Corretíssimo. Mas hoje, infelizmente, a teoria, a psicologia, né, você vai fazer isso, você vai traumatizar. É melhor você traumatizar do que perder o seu filho, a sua filha, para o mundo. É melhor você enfatizar para que ela veja em você a sua firmeza de que o Deus a quem você serve é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus fiel. Outros podem dizer, mas pastor, meu filho já casou, meu filho já está grande, já saiu de casa, mas não quer saber da igreja. Muito bem, mas não desista dele, não deixe de orar por ele. Fale dele diante de Deus, porque é o seu filho, filho da aliança. Não desista, ore. E sempre que tiver oportunidade, fale a palavra, porque é a palavra que vai quebrantar o coração dele. Então não desista, como diz o Hernandes Dias Lopes, o crente ele não tem filhos para povoar o inferno, é verdade. Então não desista, ore, chore, continue na oração e de compartilhar a palavra, de falar a verdade do Evangelho. Uma coisa muito tocante é você ouvir de um pai em que ele lutou com seu filho alguns anos para que ele pudesse, de fato, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando isto acontece, você tem um pouco de tranquilidade, porque agora sim, ele está nas mãos do Senhor, ele crê no Senhor, ele depende do Senhor. Então nada pode mais lhe tirar das mãos do Senhor nosso Deus. Ou seja, meus irmãos, criar filhos hoje é um desafio enorme, porque vivemos uma cultura de ídolos que concorrem com Deus, são ídolos da cultura moderna, e nós como pais precisamos instruir nossos filhos a apenas adorar e servir a Deus. Essa palavrinha aí, de que maneira podemos lutar contra os ídolos modernos em uma cultura repleta deles? De que maneira? Como é que a gente pode, então, vencer essa batalha? Humanamente, meus irmãos, é quase impossível. Mas deixa eu dar uma palavrinha de esperança para você. Primeiro, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando você fala para o seu filho, para a sua filha, fica lá no coração. Segundo, a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Ela é poderosa. Ela quebranta o coração. Terceiro, é a palavra de Deus que sonda os nossos corações. Então, teve a oportunidade, jogue a palavra para os seus filhos. Fale a palavra para os seus filhos. Compartilhe da palavra com seus filhos, para que ela fique no coração da criança. Provérbios 22, 6. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios 22, 6. Salomão diz o quê? Leia comigo, por favor. Vamos ler juntos? Provérbios 22, 6. Ensina. Veja bem, ensina a criança no que ela deve andar. A sua parte você tem que fazer. Instruir a criança, ao coração da criança. É você, pai e mãe, que tem essa responsabilidade. E Deus vai cobrar de você. Porque os filhos não são seus. São herança do Senhor. Mas você deve cuidar deles, segundo a vontade do Senhor. E não tratá-los como pequenos deuses. O outro texto, esse texto aí de Efésios 6:4. Criar filhos na doutrina ou no ensino e na admoestação ou disciplina do Senhor. Está aí a palavra de Paulo. Como é que eu devo criar os meus filhos, pastor? Está aí. Na doutrina, que é ensino. Na admoestação, que é disciplina do Senhor. Não é segundo Paulo Freire. Não é segundo psicólogos ou filósofos, mas é segundo a palavra de Deus. No ensino do Senhor e na disciplina do Senhor. Hoje você ter disciplina com as crianças de hoje é negócio. Com adulto é difícil. As crianças, não é verdade, mas desde pequeno elas já têm essa tendência de não querer obedecer. Está aí a frase do Isamitiba, né? Então hoje nós temos as crianças sendo tratadas como pequenos ídolos. São deuses, é isso mesmo. Tem postagens de pais no Facebook, nas redes sociais, e que você fica assim, meu Deus do céu. Sabe, é tudo. Tudo. Nenhuma disciplina, nenhuma repreensão. Essas crianças de hoje não sabem lidar com o não. E aí a gente vê muitas delas, né, essas situações que tivemos, por exemplo, em São Paulo, aqueles adolescentes lá que atiraram lá na escola, tudo, porque são pessoas, muitas vezes, que não sabem lidar com o não. Nunca lhe foi negado nada. Não, não pode dizer não, pastor, porque vai traumatizar o bichinho. Você que vai ficar traumatizado depois. Tem que saber dizer não. Não pode. Hoje, vai-se um shopping com a criança, Antigamente, os pais diziam, olha, você tem que comer isso aqui e isso aqui. Hoje, como é? Você quer comer o quê, meu filho? Não é verdade? Você quer comer o quê? Só tem arroz e feijão. Não, eu quero um sanduíche do McDonald's, triplo. Não é verdade? É verdade. Não há mais disciplina. Porque a própria natureza humana, ela é rebelde. Então, quando você trata a criança desde pequenininha, dando de tudo e tudo a ela, ela vai crescer achando que tem o direito, que todo mundo tem que lhe dar tudo. Quando alguém diz não, e aí pode ser um policial, uma autoridade, delegado de polícia, ele não vai aceitar não. O índice de violência na classe, na escola, né? Os professores hoje, terrível. Alunos que afrontam, agridem, dá murro em professores, porque eles tentam corrigi-los. Em casa ninguém corrige, então ele acha que é o dono do mundo, não é verdade? Isso acontece também na igreja, meus irmãos, na igreja. A igreja, ela tem uma liderança e que deve ser considerada e respeitada. E muitas vezes, filhos de crentes não respeitam, muitas vezes por ver o mau exemplo dos seus pais também. Mas a criança é tratada como um rei, um deus, um pequeno ídolo. Deuteronômio tem a preocupação de nos ensinar que não devemos ter ídolos. Muitas vezes, filhos podem ser a causa de separação do casal, né? Sim, porque a mãe ou o pai, de repente, começa a se dedicar mais ao filho do que ao cônjuge. Esqueceu da mulher, esqueceu do marido, é 100% agora para os filhos. Está errado. Prioridade é seu marido, prioridade é sua esposa. Depois vem seu filho, a sua filha. Biblicamente falando, é assim. Então a gente tem, meus irmãos, portanto, a criança tratada como um ídolo, um pequeno rei, e Deus. Ela já é pecadora. Se ela em nenhum momento é disciplinada, é corrigida, ela vai se achando mais, cada vez mais, o rei de pedaço. Lhe dá de tudo, faz de tudo para agradar a criança, não é verdade? Não estou dizendo aqui nem recriminando, meus irmãos, às vezes o sacrifício que o pai e a mãe fazem pelos filhos, corretíssimo, mas você tem que ter cuidado para não negligenciar sua esposa ou seu esposo. Então no Salmo 51, Davi diz: Eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então não se engane não. O coração dessa criancinha é rebelde. É rebelde. E muitas vezes tem a correção física. E a correção física, ela é bíblica. Ela é bíblica. Claro que existem hoje exageros, né, por parte de alguns pais. E aí sim, não pode, não deve. Mas a disciplina física, ela é bíblica, a correção com a vara, como diz a palavra do Senhor. Provérbio 22, Salomão diz: a estutícia está ligada ao coração da criança. O que é estutícia? Tolice, estupidez, está ligada ao coração da criança. Provérbio 29:15, Salomão diz: a criança entrega a si mesma. Olha o que ele diz: a criança entregue a si mesma venha envergonhar sua mãe. E nesse que acontece? Quantos filhos não envergonham seus pais? Porque é entregue a si mesma. Não pode estar entregue a si mesma. Você tem que, como pai e mãe, educar. Um pregador inglês chamado J.C. Riley, ele disse: a vontade própria é geralmente a primeira coisa que surge na mente de uma criança. E nosso primeiro passo deve ser o de resistirmos a ela. Quando a criança está solta, o que, é que a gente diz? Está reinando, né? Essa criança é um pinga-fogo, não é verdade? Ele chama isso de vontade própria. Quando não há nenhuma disciplina, quando não há limites, ela se acha realmente, né, dona do seu próprio nariz. J.C. Riley ainda diz: eduque seu filho com toda a ternura, afeição e paciência. Fazê-lo ver, você fazê-lo ver que você o ama. Bondade, gentileza, domínio próprio, brandura, paciência, simpatia, desejo de participar dos problemas infantis, prontidão em participar das alegrias infantis, diz ele. Mas cuidado, demonstração de amor não é deixar você deixar a criança fazer o que ela bem entende. Isso não é amor não, gente. Isso não é amor. Irresponsabilidade. Não é amor. Quando você impõe limites, quando você disciplina, isso também é amor. Mas como ele coloca muito bem, com brandura, com gentileza, com bondade, né? Ele diz assim, as crianças são criaturas frágeis, sensíveis e como tais precisam ser tratadas com paciência e com consideração que requer uma criança. Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz, vós pais, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. Aí, em Efésios, Paulo também fala sobre essa questão, não devemos provocar os filhos, mas educá-los na disciplina e no ensino do Senhor. Em último lugar, eduque seus filhos diligentemente, lembrando-se da importância de uma educação correta. Tem uma novela que nunca acaba, Malhação. Desde que eu era pequenininho que tem essa novela, nunca acaba, né? Sempre renova. E é uma novela direcionada ao público jovem, ao adolescente. E ali você vê de tudo. Se você nunca assistiu, tira uma tardezinha, vai lá, não sei nem qual horário, mas veja lá. E você vê a podridão que é aquilo ali. E é jovens, meninas bonitas, meninos bonitos, influenciando os jovens adolescentes, muitas vezes dentro da nossa casa, a homossexualidade, a prostituição, a se envolver com tudo que não presta. Nós precisamos entender que a educação que devemos dar para os nossos filhos é esta, vinda da palavra de Deus, princípios dados por Deus. J.C. Reilly diz, o caminho de obediência é o caminho de bênção, não há outro caminho. Sempre que Deus coloca na sua palavra que somos abençoados, ele fala como consequência da obediência a ele. Então a educação num lar cristão é pautado pela palavra de Deus e é dependente do Espírito Santo de Deus. Quando a situação ficar complicada, ore, dobre o seu joelho para que o Espírito Santo toque no coração do seu filho e da sua filha. Mas não deixe de disciplinar, não deixe de ensinar a palavra do Senhor. Moisés, preocupado aqui em Deuteronômio, diz no versículo 20, para a gente concluir, versículo 20, Deuteronômio 6, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. A criança, ela vai lhe perguntar o porquê. No culto, vai lhe perguntar, pai, mãe, o que é aquele pãozinho lá, o que é aquele cálice? Quando tiver batismo, perguntar o que é aquela água que o pastor está botando ali? Quem é aquele homem que está pregando? E você vai ensinando o seu filho a respeitar o culto, a entender a aliança do Senhor. Ela vai perguntar à criança. Quando ela lhe perguntar, espero que você tenha o que responder. Porque você, como pai e mãe, precisa estar instruído pela palavra de Deus para educar seus filhos no caminho do Senhor. Ou você vai passar a educação e criação do seu filho para um psicólogo, para um programa de televisão, para um canal de YouTuber. É mais fácil. Criar filhos é fácil. Basta você satisfazer as vontades dele. Na verdade, é muito fácil. Chorou, dá um brinquedo. Ah, tá, lhe dá outra coisa. É fácil. Criar é fácil. Educar é trabalhoso. Educar requer tempo, dedicação, firmeza. Esse é o verdadeiro amor. Entregar seu filho a ele mesmo, isso não é amor, é preguiça, é negligência quanto à sua função de mãe e função de pai. Há uma frasezinha do filósofo Pitágoras que ele diz o seguinte: eduque as crianças para que não tenhas que castigar homens. Eduque as crianças para que não tenhas que castigar homens. E aí eu pego esse princípio para colocar pela palavra de Deus, educar segundo a palavra de Deus, para que tornem homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meus amados? Vamos, nesse momento, se colocar diante do Senhor em oração. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas crianças, pelos casais. Orar para que o Senhor esteja restaurando os lares, os relacionamentos, o respeito dos filhos para com os pais, também dos pais para com os filhos. Coloque agora diante do Senhor a sua família, coloque diante do Senhor o seu casamento. Se o seu filho ou a sua filha não está na igreja, não está nos caminhos do Senhor, ore agora, coloque diante de Deus, peça a Deus sabedoria, tenha paciência, confie no Senhor. Nada há impossível para o Senhor. Pai amado, nós, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra, porque ela nos instrui, Senhor, quanto à criação dos nossos filhos, que são herança do Senhor. Pai amado, que nós possamos ter a coragem de Josué, a determinação de Josué, em dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças, o nosso ânimo, para te servir cada vez mais melhor, Senhor Deus. Que os filhos possam ver nos pais a dedicação ao Senhor, a piedade junto ao Senhor, o temor na vida dos pais, o amor, o apego à tua palavra. Que os filhos possam ver isso nos pais e possam também desejar esse Deus que os pais adoram e servem. Que tenhamos famílias em nossa igreja, famílias temente ao Senhor, famílias que busquem ao Senhor, famílias que sirvam ao Senhor e que sejam modelos para outras famílias. Pai bendito, nos abençoa, restaura os lares, os casamentos, seja com os filhos e filhas que estão afastados do teu caminho, mas que um dia lá atrás ouviram a tua palavra. A tua semente está plantada naquele coração. Sabemos que a tua semente não volta vazia, ela está lá trabalhando naquele coração. Rogamos para que o teu Espírito agora visite estes filhos e estas filhas desviadas do teu caminho, para que o Senhor os traga novamente ao teu santo caminho, Pai. E aos pais e às mães, dá o consolo, o conforto, a paz, para que perseverem junto ao trono da graça em oração pelos seus filhos. Que não desistam dos seus filhos, porque são filhos da aliança, da promessa. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.